Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos ensina através deste cântico a lançarmos nossa rede sobre aquilo que Tu nos diz. Também o Teu Espírito nos orienta a crermos na Tua Palavra. A Tua Palavra atinge nossa alma, nosso coração, e nós somos gratos por Ti, porque ela está em nossas mãos e em nossas almas. Senhor, que nós possamos ter o desejo neste momento de sermos influenciados por aquilo que Tu falas conosco no Teu livro santo e sagrado. Neste manual excelente de vida que nos ensina, Senhor, sobre a dignidade de uma vida honesta, sincera e correta diante de Ti. A nossa motivação é o Senhor, é a eternidade, e são os frutos que nós podemos colher nesta terra. Em nome de Jesus, amém. Vamos sentar, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Números capítulo 14. Em Números capítulo 14 há um texto que é muito conhecido de todos, e hoje eu quero compartilhá-lo usando o tema: para o ano novo tem um espírito novo. Para o ano novo tem um espírito novo. Nós já estamos em 2010, numa nova década, um novo tempo. E vamos ler esse texto, versículos 21 ao 24 e também o versículo 30 de Números 14, Velho Testamento. Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto. No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. Mas o meu servo Caleb tem um espírito diferente e sempre tem sido fiel a mim. Por isso eu farei com que ele entre na terra que espionou, e os seus descendentes vão possuir aquela terra. Versículo 30 diz: eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, o que é que nós estamos lendo aqui como meditação da palavra de Deus? Nós que somos uma igreja e nós estamos aqui para meditar sobre verdades. Moisés havia enviado 12 pessoas para espionar a terra prometida, e cada um deles deveria trazer o seu relatório. O relatório de 10 foi tremendamente negativo, tá? O relatório de 10 deles foi tremendamente negativo. Eles voltaram e trouxeram aquele relatório dizendo sobre as dificuldades de entrar ali naquela terra e tomar posse que Deus havia prometido. Porém, Josué e Caleb trouxeram também um relatório, e de forma positiva. Por que isso ocorre? Porque eles se recusaram, tá? Josué e Caleb se recusaram a serem influenciados pelo negativismo popular. Olha só, meu querido, nós somos filhos de Deus, nós somos homens e mulheres de Deus. As notícias que nós ouvimos nos dias atuais, elas não são boas. Nós ouvimos notícias sobre fome, nós ouvimos notícias sobre desastres naturais, desastres bélicos, enfim, viróticos, né? Então, de todo jeito, nós estamos vendo aí reportagens. Só que nós temos que decidir se nós vamos viver por aquilo que nós estamos ouvindo e assistimos, ou se vamos viver pelo que Deus fala com a gente. O que é que Deus fala com a gente? Por exemplo, Aí algumas pessoas dizem assim: ah, mas veja, se Deus abençoar, como que Deus pode abençoar nossa vida se lá na África está passando fome? A África teve a sua oportunidade de ouvir a palavra de Deus e rejeitou. A Europa ouviu a palavra de Deus, enviou missionários ao mundo inteiro e agora rejeita a palavra de Deus. Os Estados Unidos enviou missionários em toda a parte e agora rejeita a palavra de Deus e está vivendo um misticismo. Estas coisas vão trazer consequências. Mas a igreja que se manter fiel a Deus, o povo que se mantém fiel a Deus, eu não quero dizer que vai ter, como posso dizer, uma prosperidade, ficarem milionários, vou dizer assim. Não, mas Deus promete abençoar essas pessoas. Porque eu estava ouvindo uma pregação e a pessoa disse uma coisa que é bem verdadeira. Existe uma divisão que mostra o que é o reino de Deus e que é o reino do mal. O reino do mal é esse, é chamado de ladrão. E ele vem para o quê? Para matar, roubar e destruir. Mas o reino de Deus é vindo para quê? Vindo, ele vem através de quem? De Cristo Jesus, para trazer o quê? Vida em abundância, plenitude de vida. Então, quando nós estamos olhando para a vida, nós temos duas opções. Ou nós vamos observar as nossas dificuldades e tentar adivinhar o que vai acontecer, e nós vamos nos enroscar no caminho. Ou então nós vamos olhar para Deus e vamos acreditar no que Ele nos falou e na abundância de graça que Ele reservou para nós, e nós vamos caminhar experimentando cada dia da graça de Deus. Eu creio que isso é verdade. Amém. Na verdade, todos eles, todos os espias, os 12 que foram espionar a terra, viram a mesma coisa. Porém, Josué e Caleb viram aquela terra com olhos diferentes. Eles viram com os olhos de Deus. Eles observaram com os olhos de Deus. O que significa isso? Significa aquilo que eu expus a você agora. Você diz assim: puxa, mas como é que eu vou ser uma pessoa abençoada se o meu vizinho não é? Claro que Deus quer abençoar você, para que você abençoe o seu vizinho. Como é que eu vou abençoar minha vida se o mundo está debaixo de miséria? Ora, Deus pode abençoar nossas vidas para que nós ajudemos aqueles que estão na miséria. É assim que funciona a obra de Deus. Quando Deus levantou Israel, como é que estava o mundo? Debaixo de uma escuridão terrível. Por que que Deus quis criar Israel? Para mostrar como que uma nação poderia receber seus estrangeiros. Ou vocês nunca leram a oração de dedicação do templo de Salomão? Ele falava como que deveria receber os estrangeiros, como deveriam trabalhar, como eles deveriam se posicionar, como o povo deveria viver em sociedade, como deveriam ser as festas, como deveriam ser os descansos, os feriados, enfim. O mundo todo vivia debaixo de uma bagunça, de uma promiscuidade, de uma sujeira degradante. E Deus estava formando uma nação próspera, uma nação rica, numa terra que manava leite e mel. Por que é que nós vamos duvidar disto? Por que você acha que nós que cremos no Evangelho, que cremos num Deus tão grande, nós devemos achar que Deus tem que nos empurrar para o esgoto, para provarmos que nós somos cristãos? Muito pelo contrário, se nós somos cristãos, Deus vai começar a dar coisas para nós. E como cristãos, as marcas que somos cristãos serão que nós vamos aprender a compartilhar essas coisas. Deus não dá a ninguém um espírito de miséria, como Ele também não dá um espírito de mesquinhez. Muito pelo contrário. Deus quer abençoar você com emprego. Ele quer abrir a porta para você. Com certeza. Você tem que crer nisso. Porque isso está dentro da vida abundante. Ou não está? Sim ou não? Assim como a saúde, Deus quer colocar você de pé. Porque isso também está dentro da vida abundante. Uma hora nós vamos morrer. e pode ser de doença. Mas enquanto Deus nos der a saúde, é porque nós devemos compartilhar nossas vidas com outras pessoas, aquilo que Deus nos deu. Se Deus dá ao Brasil agora um crescimento econômico, você acha que a igreja não vai participar desse crescimento? Sim ou não? Por que será que nós, como servos de Deus, sempre achamos que a igreja, para provar que a igreja tem que ser miserável, pobre? Quanto mais pobre, quanto mais o pastor for imundo, sujo, rasgado, é mais servo de Deus. Não é assim. O que nós não podemos é passar dos limites. Se nós tivermos capacidade financeira, teremos condições de ajudar pessoas que não têm. Assim é que funciona o mundo. É desse jeito que funciona o mundo. Esses homens entraram naquela terra e eles viram cachos de uvas enormes. Deus estava mostrando para eles: olha o lugar que eu estou levando vocês. Mas eles estavam vendo também pessoas fortes. Ora, por que eles eram fortes? Porque eles viviam numa terra boa. E por que o povo de Israel estava desgastado? Porque eles vinham pelo deserto. Existia uma diferença geográfica. Se Deus colocar você numa vida digna, você terá um emprego digno, você terá amigos dignos, você será uma pessoa positiva, você será uma pessoa que terá sonhos de Deus. Você conseguirá enxergar a vida com os olhos de Deus. Me diga se eu estou falando mentira. Nós não podemos cair nessa conversa que porque em algum lugar do mundo as pessoas estão passando lutas e necessidades, nós não podemos ter o melhor de Deus. Que isso é o cúmulo. Eu não concordo com esses pregadores. Porque Deus, Ele faz isso. Porque a igreja verdadeira precisa se levantar. Se, por exemplo, você crê que isso aqui é um trabalho de Deus... Claro que crê. Por isso você se tornou dizimista, você se tornou ofertante, porque você crê que nós não estamos roubando, que nós queremos fazer o melhor, que nós queremos ajudar pessoas, que nós queremos levar a palavra de Deus às pessoas, dar bons conselhos, boa direção. Porque não adianta simplesmente aprender doutrinas, você precisa aprender como viver. Então você crê, você investe. Isso daqui é um projeto da eternidade no momento da sua vida. Então, nós estamos construindo o nosso templo. Você acha que vamos ficar lá para sempre? De jeito nenhum. Vamos supor que nós terminemos aquilo ali e daqui um ano e meio Jesus volta. Aí alguém diz assim: ah, mas Jesus voltar vai ficar tudo aí. O seu dinheiro também vai. Suas roupas caríssimas também vão. Sua casa também vai. Por que você constrói? Por que você compra roupas caras? Por que nós queremos construir um templo? Nós queremos construir ali para deixar uma marca de que uma igreja gloriosa Deus levantou. Que um povo maravilhoso, um povo que quer oferecer alguma coisa, Deus levantou aqui. Um povo diferente que não está a fim de enganar ninguém, mas está dizendo às pessoas que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Deus está dizendo uma coisa: vocês viram que eu prometi a vocês que ia entrar lá, mas não vou, porque vocês trouxeram coisas negativas. Fica claro nesse texto que se você viver com um projeto negativo em sua vida, se você não olhar para a vida com os olhos de Deus, você vai ter problemas, você não vai ingressar nas bênçãos que Deus tem prometido a você. Você não pode imaginar o quanto de bênçãos Deus tem colocado no caminho da sua vida. Mas infelizmente, e eu me incluo nisso, nós em muitos momentos não olhamos com os olhos de Deus. Nós olhamos com nossas paixões, nossos desejos, e perdemos as mais bonitas bênçãos de Deus. Mas o mais importante é que através de Jesus você pode recuperar caminhos. Tem pessoas que hoje estão fazendo alguma coisa que não deveriam estar fazendo. Eles estão trabalhando em algo que não é o seu maior sonho. Mas o seu maior erro foi lá atrás. Você não seguiu aquilo que era bom para você. Você seguiu aquilo que disseram para você fazer. E agora você está numa situação em que você não consegue sair. Você está trabalhando numa área que você não se sente feliz. E agora é difícil porque os anos se passaram. Toda uma estrutura está armada. Mas você não acha que Deus pode fazer milagres? Você não acha que Deus pode fazer com que você volte a fazer alguma coisa para aquilo que Ele lhe mostrou? Porque se você estiver trabalhando em algo que você é feliz, que você fica feliz, você terá um coração também aberto para compartilhar às pessoas coisas bonitas de Deus. Ou não é? Me diga se não é. Que tal você apresentar isso diante de Deus? Dizendo: Deus, olha, hoje eu estou fazendo algo que eu não estou encaixado naquilo lá. Porque lá atrás, eu não te ouvi. Mas eu estou disposto a te ouvir agora. E eu não vou pedir que o Senhor destrua toda a minha vida, não. Já tem toda uma estrutura. Mas que eu possa ser uma pessoa mais feliz. Que eu possa fazer as coisas que eu gosto. Me dá a oportunidade de fazer as coisas que eu gosto. Coisas morais, né? Porque senão alguns vão pensar que pode fazer tudo que vem à cabeça. Não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Então vamos continuar. Então o que os outros 10 espias focaram? Aqueles que Deus disse que não iam entrar na terra. Eles focaram o quê? O inimigo, os inimigos e a si próprios diante deles. Eles se acharam, sabe como? Como gafanhotos. Você pode imaginar, nós não somos nada, nós somos insetos. Eu já vi pregadores dizendo que o povo de Deus, coitado, está aqui só peregrinando como inseto. Não, nós somos a maior força da face da terra. Isto porque não cremos, mas se cremos, somos. Porque Deus levantou a sua igreja e Deus é maior, Deus sempre é campeão. Você vê, ó, eles se viram como? Como derrotados. Eles se viram como derrotados. Enquanto Josué e Caleb viram o quê? A vitória do Senhor em suas vidas. Eles não viram a vitória de si mesmos sobre os outros, mas eles viram a vitória de Deus sobre os outros. Enquanto os outros, quando começaram a calcular como eles poderiam pelejar com a vida, eles viram as dificuldades, porque eles estavam pensando: como nós vamos lutar? Existem textos na Bíblia que diz: agora não é a luta de vocês, agora é o Senhor que vai lutar. Como Josafá estava olhando os inimigos lá e dizendo: como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos ganhar essa batalha? Eles vão acabar com a gente. E Deus diz: põe o coral lá e manda eles cantarem um louvor. E eles começaram a cantar que a misericórdia do Senhor dura para sempre, se renova a cada dia. E de repente eles não conseguiam acreditar no que viram. Uma guerra entre os próprios inimigos, uma confusão geral, e eles se matando e correndo. E o povo de Deus ficou ali parado e venceu a batalha sem levantar a espada. Josué olhando para uma parede enorme, uma tremenda muralha, olhando para lá e dizendo: como que eu vou enfrentar isso daí? Deus disse: calma, sou eu, vocês vão dar uma volta. Ridículo, vocês vão cada dia dar uma volta e no último dia vocês vão dar 7 voltas e na última volta vocês vão louvar, gritar, tocar trombeta, pá, 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 pá. E quando fizeram isso, se espantaram com o que viram. As muralhas, em vez de caírem para dentro, caíram para fora, como se uma força tivesse entrado lá e feito assim, de dentro para fora. Pá! E nós sabemos que esta força entrou, é a própria presença de Deus que entrou lá e abriu a muralha. E eles venceram a batalha. Nós sabemos que muitas vezes as pessoas tiveram que pegar espadas, mas Deus deu a habilidade, deu força, deu capacidade. Chegou Deus até a fazer com que a terra parasse em seu momento de rotação, sem haver desastres. Tanto é que no calendário nosso romano está faltando um dia e um quarto de dia, né? Porque foram os momentos em que Deus parou a rotação da terra. Até hoje os cientistas estão estudando por que que falta um dia e um quarto de dia. Está escrito na Bíblia: Deus parou a terra para os seus filhos vencerem batalhas e conquistar, serem vencedores sobre a terra e testemunhar do poder de Deus. Enquanto aqueles se viam derrotados, Josué e Caleb viam a vitória de Deus sobre suas vidas. Ponha isso no seu coração. Josué e Caleb focaram a sua visão em Deus. E em suas o quê? Promessas. Deus havia feito promessas para eles. Vocês vão entrar lá, entrem, tomem posse. E foi isso que ele disse ao povo. Eles disseram ao povo: que isso, vocês vão acreditar nesses 10 homens, que eles estão falando é só negativismo. Deus já nos deu essa terra, vamos lá que os nossos inimigos vão cair diante de nós. Como é que você vai olhar a sua vida neste momento? Neste momento, não foque a sua vida sobre o que eu vou falar. Sobre o que você ainda não tem. Por exemplo, eu gostaria de ter, mas será que eu vou ter? Olha, o máximo que você pode fazer, coloca na mão de Deus e segue. Você tem que caminhar. Aquilo que Deus quiser te dar, Ele vai dar. O que é necessário para a tua vida, Ele vai te dar. Não vamos nos enganar, não. Se você precisa de um carro para trabalhar, com certeza Deus poderá te dar e dará condições para você ter um bom automóvel. Se você precisa de uma casa, você acha que Deus não pode dar a você uma casa? Uma casa boa, digna para você morar? Você não precisa morar como muitos moram em situações de risco. Não, porque Deus preserva a sua integridade física. Deus é o maior preservador da sua vida. Deus não está pedindo para você morar na encosta de um morro. Não faça isso. Na beira de um rio. Deus quer que você seja uma pessoa digna. Então, quando você viver neste mundo, neste novo tempo, neste novo ano, não fique parado pensando no que você não tem. Imagine nas grandes coisas que virão da parte de Deus para a tua vida. Não foque sobre o que você ainda não sabe. Tem coisas que você não sabe. É muito parecido com o que você não tem. Você não sabe como é que vai ser minha vida amanhã. Se você crê em Deus, você confia nele. E você sabe que Ele vai dirigir os seus passos. O que você precisa focar é uma vida de obediência a Ele, de sensibilidade a Deus. Em terceiro lugar, não foque sobre o que você não pode ainda realizar. Você está dizendo: não, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso fazer aquilo, eu preciso. Ora, calma. Vai andando na presença de Deus e deixa Deus agir no teu coração, porque Ele é o nosso Pai. O conselho de Deus para nós em Provérbios capítulo 4, versículos 25 e 27 é tremendo. Vamos ler em voz alta? Está aí na folhinha que você tem na sua mão. Olhe firme para frente, com toda a confiança. Não abaixe a cabeça envergonhado. Pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. O que é que ele pede para nós aqui? Primeira coisa, olhe firme. Preste atenção nisso que você tem em suas mãos aí. O que é que ele pede? O que que Deus pede para nós? Olhe firme. Para onde? Ele não está pedindo nem que você olhe para o lugar onde você está. Ele está dizendo assim, ó, levante a cabeça e olhe firme para a frente. É para lá que você tem que olhar. Mas olhe como? Com confiança. Não tenha confiança em si, não tenha confiança em si, e não desconfie do que você não tem, do que não sabe e do que ainda não realizou. Mas olhe com confiança em Deus para frente, com um olhar firme. E haverá um momento em que o inimigo vai chegar e atacar a sua mente, dizendo, ah, que bobagem. Vai tentar fazer você abaixar a cabeça envergonhado. Talvez você diga assim, ah, não aconteceu nada ainda na minha vida, e você começa a se envergonhar. Não se envergonhe, diz Deus. Não abaixe a cabeça. Mas ele diz, pense bem no que você vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Pense bem, avalie bem como você está construindo os seus desejos. E como nós podemos construir os nossos desejos? Evitando o mal. Caminhando sempre em frente, evitando o mal. Não desviando nossos passos do caminho certo. Por isso que é importante a fé em Deus. Por isso é importante uma igreja na sua vida que faz você parar num dia da semana e olhar para aquele a quem você deve cultuar, servir, observar como criador da sua vida. Por que nós precisamos observar esse conselho? Porque Deus nos chamou para andar como? Pela fé. E a fé, ela tem uma voz. A fé é a voz de quem? É a voz de Deus pedindo para você concordar com Ele. Pois a fé fala somente o que Deus fala. Saiba que suas palavras, meu irmão e minha irmã, têm o poder de abençoar ou amaldiçoar uma situação. Você fala para a morte ou fala para a vida? Para a derrota ou para a vitória? Você vê que aqueles 10 falaram para a maldição, falaram para o negativismo, falaram para a morte, falaram para a destruição. E você poder, Josué e Caleb, no caso, falaram para a vida, falaram positivamente, falaram para a bênção. Eles construíram, edificaram. Então eu faço uma pergunta, o que você está falando acerca do seu futuro? Você está dizendo, ah, minha vida vai ser um transtorno, a minha vida vai ser uma desgraça, a minha vida vai ser... É isso que vai ser. Mas se você começar a dizer, a mão de Deus está sobre a minha vida, a mão de Deus está comigo, em nome de Jesus, com certeza você vai ver a mão de Deus sobre você. Se você começar a olhar dizendo assim, ah, eu sou uma pessoa indigna, eu sou uma pessoa que não tem nada, eu sou uma pessoa muito fraca, é isso que você vai ser. Mas se você começar a dizer, Deus, eu sei que posso ser forte no Senhor, eu sei que posso ser corajoso, eu sei que o Senhor pode me dar capacidade, eu sei que o Senhor pode me vestir com as tuas bênçãos, eu não preciso ser uma pessoa depressiva, eu não preciso ser uma pessoa doente, eu posso ser uma pessoa sarada, em nome de Jesus, é isso que você vai ser. Aí alguém pega e ouve estas coisas que eu estou dizendo e vão dizer assim, ah, mas isso é ridículo, isso é muito fácil. É fácil. É tão difícil para eles que eles tentam encontrar outro caminho. Eles tentam explicar que você não pode crer nessas coisas, que você não vai ser abençoado dessa maneira, que Deus não quer realizar coisas grandes e firmes que você não sabe sobre a sua vida, e que, enfim, o evangelho é outra coisa. O evangelho é dureza, o evangelho é raspar em prego, o evangelho é dormir em cama de faquir. Não é isso.
Jesus veio para acabar com essas ideias. Ele veio para levantar um povo cujas portas o inferno não pode fechar. As portas do inferno não podem prevalecer. As portas do inferno não podem fechar em nossa cara. Elas vão se escancarar e nós vamos entrar lá e dizer: nós viemos aqui resgatar pessoas que estão morrendo, porque o Evangelho é o poder de Deus para o resgate, para a ajuda, para o fortalecimento, para a salvação de todo aquele que crê. Deus diz em Provérbios 18, 21 uma coisa, você pode ler? O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Como nós somos bobos, né? Nós não pensamos antes de agir, porque nossas palavras podem salvar ou destruir uma vida. Então, use bem as suas palavras. Por isso que Deus nos diz: tenha um espírito diferente. Haja como agiram Josué e Caleb. Eles seguiram Deus com o coração sincero. Eles foram firmes, confiantes e perseverantes em Deus. Os outros 10 exploradores tinham o quê? Um espírito negativo, não perseverante, duro, desanimado e rebelde. Sabe o que Deus diz sobre esse tipo de atitude? Leia comigo lá em Provérbios 18, 14. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Se você fizer sua alma adoecer, se você fizer sua mente adoecer, se você se alimentar com vírus e bactérias espirituais, analogicamente falando, é claro, você irá adoecer e não haverá mais esperança. Tem gente que quando pega o telefone só pega para reclamar. Tem gente que só procura outras pessoas para ficarem dependentes de suas choradeiras. Mude a sua vida. Mude a sua vida. Comece a proferir palavras que tragam edificação para você e para os outros, que te levem a se aproximar de Deus. Porque Deus diz: olhe firme para frente com confiança. Não abaixe a cabeça, não se envergonhe, diz Deus para você: eu te escolhi. Deus espera que você não seja como eles neste momento, como aqueles 10 lá e como os negativos. Um dia Deus viu um povo decidido a vencer e a superar a si mesmo com a ajuda do Senhor. E eu descobri esse versículo maravilhoso que eu fiz questão de colocar aqui para vocês no Salmo 78, 8. Diz Deus que quando ele viu aquele povo, Deus diz assim, ó: eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a ele. Deus está falando de um povo no futuro que serão o quê? Não como os seus antepassados. Como foram os antepassados? Rebelde e desobedientes, nunca firmes na sua confiança em Deus, um povo sem fé, e não permaneceram o quê? Fiéis a ele. Seguiram outros caminhos, seguiram caminhos errados e queriam que as coisas fossem abençoadas na sua vida. Seja parte deste povo que Deus está vendo. Deus está te dando a oportunidade de você ser parte deste povo. Um povo que vai entrar em uma nova década. Um povo que está vivendo neste momento e que pode ser abençoado. Por que nós estamos vivendo sempre no limite? É porque nós estamos vivendo com medo. Nós temos medo de dar. Tem gente aqui que tem medo de ofertar, dizendo, vai me faltar amanhã. Se eu for dizimista, meu Deus, eu vou tornar o pastor rico e eu pobre. Mentira! Você vai ser muito mais abençoado por Deus. Será que você não conhece as promessas de Deus? Se você aprender a controlar suas finanças, se você aprender a controlar sua vida, com certeza Deus abrirá as janelas do céu para você. Se você aprender a olhar para a sua vida e dizer, peraí, eu estou dedicando minha vida muito tempo para bagunça, eu quero que a minha vida seja útil, com certeza, além de edificar outras pessoas, você será muito mais abençoado. Nós não estamos acreditando, por isso as coisas começam a fugir das nossas mãos. Se nós temos condições materiais, você pode notar que condições emocionais estão instáveis. Instáveis. Os pensamentos começam a se desastre. Oh, meu Deus do céu. Que fugiu a palavra? É isso aí. Tem hora que não sai, né? Então veja só. Então, essa instabilidade, essa nuance, esse alto e baixo, vai afetar logo em a sua área física também. Com toda certeza. Então, seja parte desse povo que não tem medo, desse povo que não quer ser rebelde, desse povo que não quer ser desobediente, desse povo que quer ser firme na confiança. Deus viu esse povo e você faz parte dele. Você quer ser parte dele? Eu quero ser parte desse povo. Vamos ser parte desse povo que Deus viu. Então, queridos, veja só. Então, desenvolva o quê? Um espírito forte, como o de Josué e Caleb. A primeira coisa, desenvolva. Eu quero ouvir vocês lendo comigo aí. Desenvolva, como o de Josué e Caleb. Desenvolva um espírito forte. Segundo, assim como você alimenta o seu corpo, aprenda a alimentar sua alma. Se você não alimenta a sua alma e o seu espírito, você só fica cheio no estômago, mas lá na alma ela fica franzina, ela fica enrugada, ela, como fala o caboclo, ela amoa, ela fica encolhida, ela seca. Em terceiro lugar, alimente a sua alma com o quê? Com o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Porque se você alimentar a sua alma só com bobagens, sem vergonhices, coisas desregradas, para onde você vai? Você vai se destabilizar de novo. Ou saiu, hein? Então veja só, a sua alma estará mais forte quando a palavra de Deus estiver viva e agindo dentro de seu coração. Então, quando a adversidade surgir, o seu espírito forte é que responderá à situação, em vez de reagir emocionalmente. Quando nós somos fracos e queremos agir por nós mesmos diante de uma situação e agimos emocionalmente, nós sabemos o que dá. Ou não é? Hein? Quando eu reajo emocionalmente, vira discussão, vira briga, vira tudo aquilo que Deus não quer. Quando você está no trânsito e você reage emocionalmente, você sabe como que é. O nome, a mãe do prefeito é comemorada, o prefeito é comemorado, os marronzinhos são comemorados, o diretor do Detran é comemorado, os delegados, o carro do lado, né? Mas quando você tem um espírito forte, então a situação é diferente. Se você entra no seu trabalho amanhã e você reage às adversidades emocionalmente, em primeiro lugar, você sabe no que vai dar. Você vai estragar o seu dia. Mas se você buscar a direção de Deus, dizendo: Deus, esta terra é difícil onde eu estou, mas o Senhor está comigo por promessa. Então, eu não vou falar, não vou me alimentar e nem falar coisas negativas. Eu vou falar das coisas do teu espírito. E a minha reação, a minha conduta será diferente de alguém que é abençoado. Em nome de Jesus. Então, eu quero terminar lendo com vocês o Salmo 19. O Salmo 19, se vocês puderem abrir suas Bíblias lá, no Salmo 19, versículos 7 e 11. E repare como o salmista celebra a palavra de Deus, como ele exalta a palavra de Deus em sua vida. Salmo 19, versículos 7 ao 11. E depois o verso 14. Diz assim, na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje: a lei do Senhor é perfeita e nos dá o quê? Olha como nós precisamos da palavra de Deus em nossas vidas, porque ela nos dá o quê? Novas forças. Vocês falaram assim, novas forças, com desânimo. A palavra de Deus nos dá o quê? Certo. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria a quem? As pessoas que são simples, né? Existe uma diferença entre ser simples e simplista. O simples é uma pessoa simples com conteúdo. O simplista é uma pessoa que tenta ser simples, tenta ser uma pessoa talvez digna, mas sem conteúdo. É vazio. Então, os ensinos do Senhor são certos e fazem o quê? Se você tem uma caneta, você pode até riscar embaixo assim, ó: dá novas forças, alegram o coração. Ou então escreve no papel o que a palavra de Deus dá a você. Ela dá novas forças, alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e fazem o quê? Iluminam a mente. Por que você acha que uma pessoa, quando está totalmente desregrada, ela está andando por caminhos maus, como nós vimos aqui? Por que ela faz isso? Porque a palavra de Deus não está viva dentro dela, não está agindo dentro dela. Então vamos lá. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. Então são mais preciosos do que o ouro. Jesus falou uma vez assim: onde estiver o teu tesouro, ali está o teu coração. Se você colocar a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, como um verdadeiro tesouro, imagine como você vai enriquecer sua vida com princípios e valores. Imagine como Deus pode abrir as portas para você. Então diz aqui que os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que o ouro muito refinado. São mais doces do que o mel, e mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão o quê? Dão o quê? Sabedoria a mim, teu servo. E eu sou o quê? Recompensado quando lhe obedeço. Você vê? Deus, aqui está uma coisa que é muito interessante que você guarde. Que quando você tem a disposição para obedecer a Deus, você será recompensado. Você será recompensado. Há uma verdade na Bíblia que diz assim, que ainda haveria a bondade de Deus nesta terra. A recompensa de Deus não é só lá na eternidade, mas a recompensa de Deus é aqui também. Já falei muito? Já estamos terminando. Tenha um pouco de só de paciência. Olha lá. Veja o versículo então 14. Ele diz assim: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. E tinha um cântico antigo que dizia, não sei se eu vou lembrar, se alguém se lembra, canta aqui comigo para me ajudar. Dizia assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Bonito, não é? Bonito. Então você será recompensado. Imagine uma pessoa com novas forças. Imagine-se como uma pessoa com novas forças. Imagine. Imagine como uma pessoa simples, mas com conteúdo. Imagine você chegando no lugar e sendo respeitado, tendo uma vida digna. Imagine você com um coração alegre dia a dia, você enfrentando as tristezas da sua vida com uma alegria indescritível, sobrenatural, radiante, invadindo a sua alma todo o tempo. Imagine-se como uma pessoa que está sempre sendo observada por Deus e sendo orientada pelo julgamento do Senhor, pela direção dele o tempo todo. Imagine. Imagine-se como uma pessoa que tem tanto valor interno para Deus e você sabe que tem muitos recursos para oferecer, porque você está cada vez mais rica dentro de si. Imagine uma pessoa com muita sabedoria. Imagine, imagine tudo isso. Tudo isto por causa da palavra de Deus. Imagine como você pode dizer que estes anos serão anos miseráveis. Como você pode dizer que a sua vida não serve para nada. Como você pode dizer que você é melhor você andar num caminho errado. É melhor você procurar pessoas erradas. É melhor você andar com pessoas mesmo que é de uma laia, de uma espécie inferior. Não faça isso. Olha o que Deus está dizendo. Será que nós não podemos ouvir o grito da palavra de Deus dentro de nós? Olha o que Deus quer dar a você. Olha o que você pode ser nesta vida. Isto é muito mais do que falar em línguas. Isto é muito mais do que conhecer toda a teologia. Isto é muito mais do que você saber o grego e o hebraico. Por isso que eu digo para você, isto aqui é uma questão de um espírito novo. Isto aqui é uma questão de uma atitude nova. Isso aqui é uma ação nova de Deus em nossas vidas. Por isso, neste ano, procure ser diferente da maioria. A maioria vai trazer os jornais para você, olha a situação. Mas você ouça aquilo, trema, você vai tremer diante daquilo. Mas vá lá no cantinho e fala: Deus, fala comigo. As coisas são assim, mas com o Senhor pode ser diferente, porque eu não quero olhar para o mundo como eles estão olhando. Eu não quero olhar para este mundo com o relatório que eles estão me oferecendo. Eu quero ser como Josué e Caleb. Eu quero ter um olhar diferente, uma fé renovada. Eu quero para o ano novo ter um espírito novo. Agora depende só de você. Se você quer ou não quer. Se isso tudo que nós compartilhamos, que tudo que está na sua mão é importante ou não é para você. Você vai decidir agora se é isso que você quer. tá? É isso que você quer. Para de enrolar sua vida. Para de enrolar seus pensamentos. Para de ludibriar si próprio. Você pode ser uma pessoa muito bem sucedida. Alguns vão ser mais ricos, outros menos ricos. Mas você não nasceu para ser miserável. Você não nasceu para ficar aí endividado o tempo todo. Você nasceu para superar essas dificuldades, para ser uma pessoa inteligente e sábia. Você nasceu para ser uma pessoa forte, uma pessoa influente. Não importa a idade que você tenha, não importa o trabalho em que você está. Talvez Deus mudará até o seu trabalho. Talvez lá atrás você deixou de estudar e agora você está passando por dificuldades. Então Deus poderá abrir as portas e você vai voltar a estudar. Você vai voltar a se preparar. Porque não importa. Tem gente que fala assim, ah, mas na minha idade, que sua idade, se Deus quiser, se Deus abrir a porta, quem pode fechar? Se Deus fechar a porta, quem pode abrir? Ah, mas estão fazendo macumba. Mas peraí. Quem pode nos separar do amor de Deus? Será uma macumbinha? Será uma mandingazinha? Será um trabalhinho de vudu? Pode espetar quanto boneco for. Pode colocar lá o nome de Walter em 30 bonecos. Eu não vou sentir uma fisgada. Em mim habita o Espírito Santo. E ao meu redor estão os anjos de Deus. Acima de mim está o sangue de Jesus. E quem olha para mim são os olhos de Deus. E eu vou ficar com medo de macumba e mandinga? Eu vou ficar com medo dessas bobagens? Em nome de Jesus, o que eu mais quero é olhar firme para a frente. Irmãos, cada vez que eu olho estas partes, hoje não, feriado, mas eu vejo umas cadeiras vazias, eu falo, vai sentar alguém ali em nome de Jesus e vai gostar da nossa família, vai ficar, vai querer aprender, vai querer entender os planos de Deus. Eu olho para cada um de vocês e digo assim, esse caboclo, essa cabocla aí, vai ainda sair, tirar esse bumbum da cadeira. Ele vai tirar esse traseiro da cadeira. Ele vai se levantar. Ele vai fazer a sua mente começar a funcionar. Ele vai querer aprender, vai querer ser um ministro de Deus, um cristão, um ganhador de almas, alguém que vai atrás de pessoas que estão longe dos caminhos de Deus, sem paz, e você vai levar a paz. Nós vamos ser juntos colaboradores de Deus. Eu vou fazer a minha parte, ele é parte dele, o outro a parte dele. Eu tenho certeza que você quer isso na sua vida. Você, eu tenho certeza que você quer ser uma pessoa usada por Deus. Eu tenho certeza que você quer entrar lá, como aquelas pessoas queriam entrar na terra. Você não quer ficar de fora. Você não quer ficar de fora desse povo que Deus olhou lá atrás. Um povo que não seria rebelde, um povo que teria fé. É esse povo que eu quero ser, que eu quero pertencer. E acredito que você também quer. Em nome de Jesus, eu acredito que você quer aprender a levantar as mãos, quer entender por quê, quer sentir Deus, quer perceber Deus. E Ele está aqui nessa noite com todos nós. Deus está aqui tentando fazer você uma pessoa diferente, cheia dEle, enchendo sua alma. Eu fico vendo tudo isso, eu fico olhando para você e digo, Ele quer, ela quer, Ele quer, ela quer. Você quer vencer, ela quer vencer. Você quer ser bem sucedido, Ele também quer. Você quer ser uma pessoa digna, todos querem. Eu posso ver nos seus olhos que você quer. Mas você tem que dar um passo, você tem que ser uma pessoa decidida. É hoje, não é amanhã, é hoje. Então você diz, mas volta, eu estou com um problema. Deus sabe que você está. Quem está falando com você é ilimitado, mas quem fala através da minha boca é onisciente, onipotente, onipresente. É capaz de realizar coisas que você não imagina. É capaz de entrar no teu coração e dizer, eu não estou ligando para aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu quero o teu coração. Me dá o teu coração, porque o resto nós vamos resolver. resolver juntos. Olhe para frente, firme, com confiança, em nome de Jesus. Sua fé está sendo provada, mas em nome do Senhor. Em nome de Jesus, da glória do Senhor, nesse instante, se você quer tomar uma decisão, a primeira coisa que você tem que fazer não é nem dizer para Deus, é dizer para a pessoa que você confia, que está do seu lado aí. Seja um amigo, seja um marido, seja a esposa, seja um filho, seja um pai. Você vai dizer: olha, eu quero ser uma pessoa com um olhar firme para a frente. Eu quero confiar em Deus. Eu quero ser uma pessoa bem sucedida. Olha, me ajude em oração, em nome de Jesus. E vocês podem orar. Não é para orar em 4, 5, mas é orar junto com a pessoa com quem você confia, que está do seu lado. Então você diz: olha, eu quero ser isso. Mas você tem que virar de frente, tem que conversar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, não é ficar olhando para cima ou para baixo. Deus não manda olhar para cima ou para baixo. Agora, é virar de frente para a pessoa e dizer: fulano, eu quero isso, e você quer? Vamos orar juntos? Faça isso agora. Faça isso agora. Existem muitas correntes no nosso meio. Existem correntes que elevam a nossa esperança. E existem aquelas que apenas querem nos dar uma crença dura. Então você vive para tentar provar que você crê em alguma coisa. Então você lê livros que apologéticos que defendem a sua fé. Não que é errado, mas você fica o tempo todo defendendo a sua crença. E existe aquele tipo de cristão que ele, além de defender a sua crença, ele transforma a sua crença numa esperança maravilhosa. Ele não apenas faz bem a si mesmo, como ele faz bem às outras pessoas. Ele sai da esfera da argumentação, da discussão, para fazer coisas boas pelos outros. Ele ajuda quem está com fome, ele ajuda quem está com frio, ele ajuda o doente, ele levanta o que está caído. Então, nós passamos por lutas, nós passamos por problemas, mas vamos vencer todas elas, porque em Deus nós temos esperança. Porque se Jesus falou que nós pisaríamos serpentes e escorpiões, é que nós andaríamos em lugares perigosos. Mas nós passaríamos por cima dele, em nome de Jesus. Senhor Deus, nos leva de volta para as nossas casas e nos dá, Senhor, a tua bênção e a tua graça. Que o Senhor estenda as mãos sobre cada vida que aqui veio. Que o Teu Espírito Santo, o Teu poder, esteja com cada coração, Senhor. Que o Senhor te leve em paz. Que o Espírito de Deus, habitando em você, dirija os Teus passos. E que a luz gloriosa de Jesus Cristo ilumine a sua alma. E vá na graça de Cristo, no poder do Espírito Santo e no amor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vão com Deus.